pessoal, esse é o Cabeça de Lab, o podcast de tecnologia do Labs do Magalu. Eu sou a Milene e hoje a gente vai falar de banco de dados, mais especificamente sobre performance em banco e como que a gente consegue gerenciar isso tudo, né? E pro papo de hoje a gente tem dois super convidados aqui do Labs.
E aí pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Gustavo Machado Gurgel, estou no Labs há 7 meses, estou nessa área de banco desde 2008, representante da grande estrela do Indaiá, aqui no Luiza Labs.
Eu sou o Rodrigo Rolo, também estou na área de banco, estou aqui no Labs já faz acho que 8 anos, né? Sou aqui de Franca, capital do calçado, e vamos que vamos!
Sabe aí, né, que o assunto banco de dados, né, ele cada vez assim é mais crítico, né? A gente olha os volumes de dados, pelo menos a gente tem aqui no Magalu, né? Cada vez eles triplicam, quadriplicam, né? A gente trata como super críticos, né? E a gente precisa cuidar desses dados, né? Porque dependendo do prejuízo, a gente pode chegar aí a milhões, né? Pro começo de conversa, né, queria entender com vocês o que é gerenciar um banco, né? O que significa isso?
Banco de dados. O pessoal fala muito camada de persistência, né? Porque, de fato, é onde o dado persiste. E se você for olhar para uma certa ótica, qual que é o valor de uma empresa? É o dado que gera a informação. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado com esses caras, da responsabilidade. A parte de gerenciamento é um dos 3 pilares em banco de dados: desempenho, disponibilidade e segurança. Segurança é um termo em banco de dados que está vindo muito forte agora, com toda essa parte de LGPD, GDPR, que é a lei europeia que está sendo adaptada para cá, né? Mas a parte de gerenciar, o que, que é? É tomar conta do banco de dados, garantir desempenho, disponibilidade e segurança, ou seja, os 3 pilares.
Você já falou praticamente tudo, né? Mas justamente um ponto que você tocou que é muito interessante aí, né? A volumetria, né, de dados que a gente tem hoje, né? Então, hoje chega a ter banco de dados com 60 teras, né, de informação. Tomar conta disso, né, gerenciar, fazer com que isso tenha performance, né? Você ter 60 teras de dados armazenados e você conseguir fazer consulta no meio dessa vastidão de dados aí e ter um mínimo de performance, né? Você conseguir recuperar esse dado com certa facilidade, vamos dizer assim, né? Isso faz parte aí também do gerenciamento de banco de dados.
Auxilia aí até noites mais tranquilas, né? Como é que faz dormir tranquilo sabendo que tem tudo isso na nossa mão, já pensou?
Justamente, né? É um volume muito grande de dados, né? Toda empresa hoje, eu acho que tem uma volumetria muito grande, né, de informação. E como o Jabri falou, é o cerne da empresa, né? Hoje o que é mais precioso para qualquer instituição é o dado que ela tem, né? Até um fato que veio na cabeça aqui agora, curioso, na época lá do World Trade Center, né? Quando teve aquele ataque lá e chegaram a destruir as torres lá, teve muitas empresas que deixaram de existir porque os dados estavam numa torre e o backup estava na outra. E aí, como caiu as duas, né?
Eu já li os casos também. O site principal era na Torre Norte e o backup na Torre Sul. As duas foram, com perdão do trocadilho, por um fato tão marcante, mas foi tudo pro espaço, né?
Isso me faz pensar que mesmo a gente falando, a gente tem um banco em nuvem, né? Essa nuvem tá em algum lugar, né? Ela não tá na nuvem mesmo. Em algum lugar ela é física, né? Isso é preocupante. Isso é preocupante.
Tem até um meme que corre aí que não existe nuvem, é só o servidor Linux de outra pessoa, né? Então, assim, no final, fisicamente tá em outro lugar. Esse é um dos pontos que a gente, assim, começando a entrar na parte daqueles 3 pilares que eu trouxe primeiro: desempenho, disponibilidade e segurança. Disponibilidade, ou seja, manter o banco de dados sempre disponível para atender aplicações, usuários e o serviço. Com o advento da nuvem, digamos assim, é muito simples hoje. Com um clique, você tem o banco em várias zonas, digamos assim, dentro de uma mesma região, mas em várias zonas. Ou seja, você já consegue trazer uma disponibilidade para o seu dado. Você pode perder uma zona, mas automaticamente isso muda, isso migra para outra zona. Voltando alguns anos atrás aí, né, Volo? Não era tão simples assim, né? Não era só facilidade de um clique, já tinha isso, né?
Hoje é muito simples, né?
Hoje é muito simples.
Hoje a facilidade que você consegue ter o recurso disponível em sites diferentes, né? Como a Milena colocou, fala, cara, mas tem que estar em algum lugar, né? Só que boa parte dos provedores de cloud, Milena, eles têm uma distância regional entre um data center deles e o outro. O exemplo que a gente trouxe do Trade Center, né? Ele bem que não contempla muito as boas práticas, né? Porque está um do lado do outro. Então, é legal que um data center seu fique uma certa distância, né, de outro, né, de alguns quilômetros aí de distância, para justamente uma situação como essa aí não ir todos os seus dados embora, né?
Exatamente. Ah,
interessante, não sabia disso. Mas é importante, né? Isso vale para backup também? Tipo, deixar em uma localidade um backup e na outra, realmente, o dado quente. Isso.
Além de você ter a réplica do seu banco de dados, você tem que ter a réplica do seu backup do banco de dados. Na minha visão, na minha cabeça de DBA desde 2008, um ponto que o DBA não pode falhar, não pode se permitir falhar, é na recuperabilidade do dado. Não é simplesmente falar em backup, falar em restore, é falar na recuperabilidade do dado. Por quê? Mais uma vez. Onde que está o valor da empresa? No dado. Se nós, como responsáveis por aqueles dados, não conseguimos garantir a disponibilidade daquele dado, entre aspas, fica feio, né? Então, assim, é começar a abrir a cabeça para recuperabilidade. Disponibilidade do dado quente, do dado transacional, mas, claro, disponibilidade do seu backup.
É, e fazer o teste do backup também, né?
É. Ver se volta, né? O backup fez aí, mas e aí, tá íntegro o backup, né?
Chegou tudo zoado, né? Chegou tudo, o dado tudo inconsistente, né? Ah, não, mas eu fiz o backup, mas você testou, isso aí eu não sei, né?
É aquela famosa frase, né? Backup bom é aquele que volta, né? A gente só sabe se vai voltar, se de fato a gente testar, né? Existem várias recomendações aí de a gente fazer testes periódicos, no mínimo 2 vezes por ano, pra gente ver a saúde desse restore e a saúde do dado que vai ser restaurado, né? Mais um ponto que você trouxe, a consistência, o ponto no tempo, todos esses detalhes aí.
A gente falou um pouquinho aqui sobre a volumetria, né? E a complexidade que os dados podem chegar dentro de uma empresa, né? Olhando assim, eu imagino que hoje deve ter N ferramentas aí que são assim, mais robustas, mais funcionais, mais avançadas para conseguir gerenciar isso, né? Ou não? Como é que funciona isso? Tem método que auxilia nesse gerenciamento?
O backup?
Não, o gerenciamento do banco em todo, sabe? Tem algum método, ferramenta que vocês usam para fazer essa administração do banco?
Em geral, Milene, a gente monitora o banco, né? Você sabe a saúde dele à medida que você monitora ele, né? Então, você tem que avaliar diversos aspectos dele, né? Para saber se ele está bem ou não, né? Então, aí, cada tecnologia de banco tem os seus principais eventos aí que você precisa estar sempre monitorando para saber da saúde dele, né? Então, memória, além dos triviais que eu acho, né? Tem memória, CPU, disco, são aí os triviais. Todo banco, independente da tecnologia que for o banco, né? Porque hoje a gente tem banco relacional, tem um monte de relacional. Banco no ciclo, tem uma porrada de banco no ciclo. Então, dentre esses bancos aí, cada um deles tem as suas particularidades de desempenho, né? Em resumo, você pode pegar o tempo de execução de query, né? Cada query que está chegando no banco, o tempo de execução dentro dela, dentro do banco, né? É um parâmetro excelente aí que a gente usa para saber se está da saúde do banco, né? Se ele está bem ou se ele não está. Então, se você executa a query, baixo no banco, que às vezes roda lá abaixo de 0 segundos ali, rodando em milésimos de segundo, você quer dizer assim, que a query está boa, né? A query do desenvolvedor está legal, o banco conseguiu, né, fazer um bom plano de execução para ela, conseguiu trazer esse dado com velocidade e devolveu rapidinho para a app e a app seguiu daí para frente, né? Mas tem outros quesitos que cada banco tem a sua peculiaridade certinha de itens que você pode estar monitorando para ter noção da saúde do banco.
Exatamente. E um dos pontos que é um resultante dessa monitoração viva, monitoração é o ato de monitorar, é que vão se criando baselines daqueles ambientes. Onde que eu quero chegar com isso? Imagina o seguinte, esse ambiente X, eu já sei que ele trabalha na casa de 30, 40% de CPU, faz ali na casa de 5.000 IOPS. Se começar a sair muito da curva, ou seja, a ferramenta de monitoramento começa a ajudar a gente na alteração de comportamento. Não é simplesmente gerar alarme, 0 ou 1, não é simplesmente isso mais. O termo agora já passou a ser chamado de observabilidade. Ou seja, eu estudar o comportamento do meu banco e eu saber quando que ele está saindo, entre aspas, dos eixos, digamos assim, entendeu? Então, ou seja, é mais trabalhar na parte de baseline, para você saber como seu banco se comporta, para você se preparar para futuros eventos ou alterações de comportamento, coisas do tipo. entendeu?
É, vocês tocaram num ponto, né, principalmente de disponibilidade, né? Eu penso assim, nossa, a gente precisa manter os dados disponíveis até para a experiência dos nossos usuários, né? Seja você aí cliente, né, que tá usando aí o app, tá comprando algo no site, né? A gente precisa garantir isso porque isso vai impactar direto nas vendas da empresa, né? A gente sempre precisa garantir isso. Vocês comentaram aí que cada banco, né, tem sua particularidade, né, sua política, né, como é que vocês fazem o monitoramento dele, né, etc. E aí eu queria entender um pouco, né, beleza, vocês viram lá que tal banco tá meio lento, né, o que que vocês fazem a partir daí? O que que é o procedimento? Tá lento, e aí?
Apesar dos 34 anos de idade, os meus cabelos brancos não deixam eu mentir a maneira que eu trabalho, digamos assim. Eu gosto de trabalhar muito com tela preta, eu gosto de ter, digamos assim, o meu canivete suíço aqui de scripts, porque em várias situações, as ferramentas gráficas que ajudam demais, isso é fato, são essas ferramentas gráficas que nos dão as mudanças de comportamento. Mas em certas situações de crise, é direto no banco, é direto no servidor que eu vou conseguir resolver aqueles problemas. Então, assim, não se apeguem somente a telas gráficas. Tenham os seus canivetes suíços. Como a Milene disse, cada banco tem a sua particularidade. Então, o Oracle eu vou olhar de um jeito, vou olhar certos indicadores. O SQL Server eu vou olhar outros indicadores. Mas trazendo para o mundo de nuvem, MySQL, Postgres, bancos não relacionais, já são outros indicadores. Então, assim, num contexto geral, alguns indicadores sempre vão ser olhados para todos os bancos. CPU, memória, IOPS, toda essa parte de I/O. Trazendo para a particularidade de cada ambiente tem algumas métricas, que a gente chama de visões, que a gente consulta e o banco retorna aquilo para a gente. Uma dica para você, ouvinte, não se apegue somente à tela gráfica. Tenha os seus scripts, aceite a tela preta. Eu sei que daqui para frente vai ser muito...
Atrás.
É, exatamente. Tela preta é coisa de gente antiga, mas assim, quando a Skynet dominar o mundo, e Hollywood tem mandado esses sinais pra gente aí, vai ser uma telinha preta que nós vamos usar para mandar o comando de shutdown, tá? Então assim, aceitem as telas pretas, montem o seu canivete suíço de scripts, que na hora do sufoco, eles vão ser muito úteis.
Tentando complementar um pouquinho isso, que me lembra a sua pergunta e a resposta do Gurgel... Quando a gente está num momento de crise, né, um incidente, como você comentou, cara, não está legal, né? Em ideias gerais, assim, você tem que procurar o que, que não está legal, né? Por que, que não está legal? Né? Você está tentando rodar, a aplicação está tentando rodar uma pele e essa pele não está terminando, né? Começa a execução e não está concluindo. Então, assim, você tem que entender o que está ficando em execução no banco. E recurso está sendo executado no banco e não está sendo retornado. Porque um banco de dados, se ele está bem, se a query que está sendo executada está bem também, ela bate no banco, o banco executa, devolve e para. Ele deveria ficar, entre aspas, ocioso. Então, você executou, bateu no banco, ele faz o que tem que fazer e te devolve. Se está demorando, é porque ele está continuando a execução, está nele ainda, executando. E aí você tem que entender por que ele está ficando executando, né? Por que está demorando tanto? Será que a Milene não colocou uma query, está lendo uma tabela que tem bilhões e bilhões de linhas e está lendo todas as linhas da tabela, né? Bilhões e bilhões de linhas da tabela aí? Talvez seja isso o problema, né? Então você tem que aí, cada caso é um caso, mas em ideia geral é, cara, botou alguma coisa para rodar. Tá rodando no banco? Tá. Por que tá rodando no banco e não devolveu ainda? Aí é pegar aquilo que tem em execução e tentar entender. Aí, como o Gugel comentou, cara, ou vai ser via, né, telinha preta ali no console no banco mesmo, ou aquele cara que, sei lá, tem uma interface gráfica ali, quer usar uma ferramenta que ele usa, né, para se conectar no banco, seja ela qual for. Pode ser qualquer uma dessas aí, mas ele tem que buscar isso, né? O que está rodando e ainda não devolveu? O banco está executando. Por que ele não devolveu ainda? Começa a procurar aí os motivos.
E um dos pontos também é aceitar que o banco pode estar com algum problema. Porque eu já peguei várias situações, o pessoal apontar o dedo para o banco. Não, no banco não é. Ou seja, aceita que o banco pode ter algum problema, entendeu? Porque o banco compõe o ecossistema. Então, assim, se o ecossistema não está legal, o banco pode estar jogando contra. Então, assim, aceita que podemos fazer um troubleshoot, cabe o troubleshoot, monte um checklist, um problema de performance. Então, eu vou conferir item A, item atender esses caras. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Olha, conferi do lado daqui, não achei nada, mas vamos continuar investigando? Então, assim, aceitar que o problema pode estar aqui também. Esse é um grande fator também, tá?
Pode ser isso mesmo, pode ser que o banco esteja com esse problema, mas pode ser que o dev aí, você que é dev, que tá ouvindo a gente, usou, sei lá, Order By, Distinct, Max Velo e tudo na mesma carry e tá exigindo que o banco processe tudo, né? Acho que é nessas horas que vocês brigam com a gente, viu?
Até tem como vejo isso que você tá falando, né? E acho muito pertinente. Um tempo atrás eu tava numa festa ali e aí tava conversando com um cara que era desenvolvedor e aí ele sabia que trabalhava com o banco e trocando uma ideia comigo e ele ficou trocando ideia. Conversando com ele, boa parte dos desenvolvedores hoje, né, utilizam alguns frameworks que geram a query, né? Os famosos ORM, se não me engano.
A loucura do DBA.
Exatamente. E aí, o desenvolvedor, ele tá ficando com a mentalidade do seguinte: o ORM já cria a query seguindo as melhores práticas, né? E cria uma query super performante, que ele, como dev, não conseguiria fazer algo melhor. Foi isso que esse desenvolvedor trouxe para mim, sabe? Conversando com ele, você acredita, Rogério? E, cara, não, meu amigo.
É só concatenou lá os filtros da query.
Pelo contrário, cara. Qualquer desenvolvedor que não conheça de query vai fazer uma query em pior que a query do framework. Então, assim, o framework é lixo. Ele é legal, eu acho interessante, deve usar os frameworks aí, é devido à tração, né? Conseguir desenvolver mais rápido, conseguir entregar mais rápido as coisas que precisam. Mas a parte de banco do framework, até a parte de código que ele gerar, na minha visão, é fundamental ele rever isso. Né? Então senta, reveja as queries, reveja o código, tenta aproveitar o que ele gera para você, mas vai lá e começa a alterar. Então olha a query que ele gera para você, nossa, essa query está toda torta, vai lá, corrige a query. E se você, desenvolvedor, não conhecer de query, meu amigo, a primeira coisa que você deve fazer antes de desenvolver qualquer sisteminha é aprender a escrever query, né? Faça um curso aí, aprenda SQL, aprenda você fazer as queries, aprenda os conceitos que tem por trás disso, para você construir algo performático, né? Senão, você vai construir algo que vai funcionar no seu banco de dados, local na sua máquina, sei lá, com poucos registros ali de dados. À medida que isso escalar, né? Quando você criar uma aplicação que vai escalar, que vai ficar grande, que o banco de dados vai crescer e vai ficar grande, com o passar do tempo, vai ficar cada vez mais lenta a sua aplicação, né? Por quê? Porque todos os testes que você fez numa basezinha pequenininha na sua máquina aí, que tinha 100 registros. E aí, depois que o banco foi para a produção e está todo mundo usando, essa base já está com milhões e milhões de linhas, e aí a aplicação não responde mais, né?
Nada roda.
Nada roda mais. E aí, você vai ver as queries estão todas tortas, né? Uns filtros gigantes que não precisa ser feito. Você sobrecarregou o banco sem precisar, né?
Sem wear, né?
Pode não, sem wear aí também, pra mim, já é demais. Vamos lá. Pra escrever uma boa consulta. Todos os bancos têm um comando que a gente chama de explain, pra tirar o plano de acesso. Antes de mandar uma consulta para um banco produtivo, tire o plano de acesso, veja se essa consulta tá entrando por colunas indexadas, veja se algum full table scan está acontecendo. Ou seja, tome cuidado com o código que você manda para o banco de dados. 90% dos problemas de performance em banco de dados estão ligados diretamente a consultas SQL. Então, tome muito cuidado com o que você manda para o seu banco produtivo, porque você pode estar jogando contra você mesmo. Nessa parte, a gente já começa a entrar no assunto tuning. Tuning, se você jogar no Google, vai ser algo assim, no tradutor, vai ser algo como afinar, coisas do tipo. Ou seja, eu afinar o meu banco para ele trabalhar o melhor possível, para atender a aplicação, para que a experiência do usuário daquela aplicação seja a melhor possível. Ou seja, eu vou cadastrar um produto, tem que ser rápido. Vou tirar um relatório, tem que ser rápido. Para quê? Tudo isso para que a experiência do usuário daquela aplicação seja algo positivo.
A gente escuta falar muito em TANI, né? Ah, qualquer coisa, tá ruim? Passa o TANI, né? Eu queria entender mais, na prática, o que é o TANI, sabe? O que o banco faz que melhora a performance?
É que assim, o Tami, ele tem duas vertentes, né? A vertente do gel dos fois e tem a vertente também da sua pele. Então, vamos começar com o Tami da pele, né? Como o Gugel comentou, todo banco de dados, ele consegue expor para você o plano de acesso para buscar aqueles dados para você, né? Então, você está tentando fazer uma query, essa query vai ser executada, mas como é que ele vai trazer esses dados para você, né? Quais são os métodos que ele vai usar para trazer esses dados para você, para a sua tela? Então, o primeiro passo aí é olhar a query, né? Vamos olhar a query. Qual o plano de execução dela que vai ser feito? Então, isso o próprio desenvolvedor consegue. Não precisa ser uma pessoa de banco para mexer com isso, não. O desenvolvedor mesmo já consegue olhar a query dele e até, como eu já comentou, eu recomendo a sua aplicação, cara. Todos os códigos de banco que vai rodar, pega todos eles e veja o plano de execução de todos. E aí você já garante que você vai ter um bom plano e você não vai ter problema tão cedo, se você olhar isso. E aí o outro ponto que eu acho que está na sua pergunta, Milene, é o Tami do lado do banco, né? Cara, beleza, a query, o plano dela, eu olhei, tá legal, mas tá chegando no banco e não tá bacana, né? Alguns bancos de dados, principalmente Oracle, assim, eles criam vários planos de acesso ao dado, né? Então, às vezes, e assim, é importante salientar isso, porque pensa assim, ó, você monta uma query e executa ela. Quando ela chega no banco, ele analisa se essa query já rodou alguma vez. Cara, essa query já rodou alguma vez no passado? Não, não rodou, é uma query nova. Nunca chegou uma query, né, daquela forma no banco. Aí o que ele tem que fazer? Ele tem que gerar um plano de acesso para essa query. Cara, o Milene está buscando dados na tabela A, B, C, D, E, F, fazendo um monte de filtro aqui, agrupando, enfim, toda a complexidade da query. Ele tem que olhar para aquilo, falou, cara, para mim buscar o dado mais rápido para a Milene, eu vou fazer isso. Eu vou acessar a tabela X primeiro, vou filtrar pela tabela Y, enfim, ele vai tentar bolar o esquema dele para tentar trazer esse dado para você. Só que ele tem que fazer todo esse plano de acesso aí, numa fração de segundo. Porque imagina se ele fosse falar, não, deixa eu traçar o melhor plano de execução aqui possível para isso, mas levar um minuto só para gerar o plano de execução. Ou seja, sua query ficaria muito lenta, por quê? Porque ele levaria um minuto só para calcular qual é a melhor forma de acesso para buscar aquele dado para você. Então ele calcula rapidão, dentro de uma fração de segundo ele gera um plano. E às vezes, nem sempre, plano que ele fez seria o melhor plano para poder acessar aquele dado. E aí a gente tenta forçar ele, né, a fazer um plano de execução mais calma, né? Em vez de levar uma fração de segundo, fica aí uns 15 minutos aí procurando o melhor plano possível para essa tela. Aí ele fica lá pensando no máximo até 15 minutos, ou o tempo que você quiser que ele fique pensando, processando, né? Pô, achei, esse aqui é o melhor forma de acesso a essa tela. E aí ele consegue reduzir o tempo de acesso, né? Às vezes sai aí de horas para segundo, tá trazendo um dado para você.
Ainda nessa parte dentro do banco de dados, alguns fatores também implicam diretamente em performance. Um deles é a parte de buffer, a parte de cache em memória. Existem métricas dentro dos bancos de dados, em todos os gerenciadores, que você consegue perguntar para o banco, olha, como é que está a saúde do seu cache? Você está tendo perda no cache? O que é perda? Perda é o seguinte, se eu estou tendo que descer para o disco muitas vezes para me responder aquelas consultas. Sim, olha, eu estou tendo que descer muitas vezes. Ah, então o que nós, do lado da administração e do gerenciamento do banco de dados, temos que fazer? Esse banco aqui está começando a ter muita perda em cache. Vamos ter que aumentar esse cache para ele, de alguma maneira. Diminui de algum lado, mas aumenta o cache para ele. Porque, veja bem, tomando como base o Oracle, quando você manda um comando de alteração, um delete, por exemplo, toda manipulação do dado, ela é feita em memória. Quando chega um delete para o Oracle, ele pergunta para o dicionário de dados dele, olha, eu preciso excluir esse valor. Em qual bloco ele está? Ah, ele está no bloco X. O próprio Oracle vai até o disco, pega aquele bloco, traz para a memória e faz alteração em memória. Ou seja, nenhuma manipulação de dados, ela acontece em disco, ela acontece em memória, justamente pela velocidade que é necessária. Só que esse cache é uma área finita, ou seja, é uma área que tem um início e um fim. Então, existem métricas para todos os gerenciadores, mais uma vez, que a gente tem que perguntar e tem que monitorar para ver como está a saúde desse cache. Porque esse cache implica diretamente no tempo de resposta do banco.
É interessante ouvir o que vocês estão falando aí, porque dá uma esclarecida, né? Às vezes, qualquer situação que tinha, passa um taninho que vai resolver. Eu já vi que não é bem assim, né? Pode ser que ele encontre ou não, né, uma alternativa melhor, né? Não necessariamente ele vai de uma hora rodando, 2 segundos, né? Então, bom saber disso.
Como diz um antigo pessoa que trabalhava comigo no Leves aqui, que já não trabalha mais, já se aposentou, o cara escreveu Luzidas na query, né?
Toma com base isso aí, Bolo. Eu escutei isso no podcast do Plain Code. E a mesma metodologia que foi citada lá aplica-se para código dentro de banco de dados. É a metodologia KISS. Keep it simple. Eu não vou falar o último S para não ficar pesado, né? Mas sim, vamos trabalhar simples, gente. O cara escreve sistema, escreve assim, código procedural de 2.000 linhas dentro de um banco de dados. Aquilo para o banco é custoso, para manter é custoso, para dar manutenção é custoso. Então, assim, vamos tentar trabalhar de maneira mais simples, né?
Tem uma galera das antigas que ainda não tem um mindset assim ainda, né, cara? Tem uma galera que já troquei ideia, conversei, a galera acha que a camada de código tem que ficar dentro do banco. O cara acha que tem que catar todo o código que a aplicação deveria fazer e deixar criar procedure no banco, criar patch, criar função dentro do banco, né? Jogar tudo para dentro do banco de dados. Então, isso é um outro alerta aí que isso não escala, gente, tá?
Exatamente.
Não escala. Funciona no mercado da esquina. Funciona ainda bem.
Exatamente.
É filé. Agora, cara, um negócio que vai ficar lá, que vai ficar gigante, cara, que vai ter muito acesso, isso aí é assim, um tiro no pé gigantesco. Como diz o Miguelzinho, é só para persistir dados, né?
Persistência de dados, nada além disso.
Nada além disso.
Já trabalhei com sistemas assim também, que a camada aplicativa era uma mera casca. Toda a inteligência estava dentro do banco de dados. O sistema começou a crescer. Vamos crescer? Vamos. Aí, ah, aí? Cara, crescer na camada de banco de dados é complicado, é caro. As empresas olham isso com maus olhos, porque é muito caro crescer na camada de banco de dados e é muito moroso. Sendo que, se você tira o seu código de dentro do banco de dados e traz isso para uma camada elástica, pods, por exemplo, você consegue crescer e descer isso com um avião voando e o banco de dados fica do mesmo tamanho. Ou seja, é muito mais maleável. Código dentro de banco de dados é coisa dos anos 90. Não façam isso, jovens. Esqueçam código dentro de banco de dados. Banco de dados é camada de persistência.
A galera fazia procedure para insert, procedure para excluir, né? A procedure para fazer o select. Tudo é código dentro do banco, né, cara? E não escala, tá? Por mais que você tenha dinheiro, tá, pessoal? Não adianta. Não tem como. Chega um ponto que é lógico. Não vai ser só hardware que vai fazer ter performance. Você pode colocar o melhor hardware que o dinheiro poder comprar. Dinheiro não é o problema. Então tá, pode ir no melhor servidor que existir na face da Terra. E mesmo assim, você não vai conseguir ter desempenho por conta da camada lógica do banco, por conta desse monte de código que você colocar dentro dele. Isso não escala, isso gera um excesso de efeito colateral para dentro do banco e não rola. Até, acho que dá para compartilhar aqui, no passado, no passado no Magazine, né, dentro do Magalu, a gente tinha uma camada aí de acesso, e quando o cliente ia na loja, ele ia fazer uma compra, né? O vendedor digitava o CPF do cliente no aplicativo para buscar o cliente e assim para seguir com a venda, né? Isso funcionava, obviamente, só que o Magalu foi crescendo, né? Crescendo e está nessa potência que é hoje. E essa arquitetura já não funcionou mais. Por quê? Porque cada vez que o vendedor ia lá, digitava o CPF no aplicativo, chamava uma troca no banco para consultar, puxar ali a capivara do cliente, né? As compras que ele fez para trás, enfim, todo o histórico do cara, a capivara ali. E em dias de grande venda, de grande volume, né? Você pega aí a Black, né? Em alguns eventos que o Magazine faz aí, são dias que vendem muito. A gente tinha um problema de contenção no banco, né? Porque você tinha a chamada da mesma procedure uma porrada de vezes dentro do mesmo milésimo de segundo ali. Então isso começava a gerar uma certa concorrência na nível de banco que você podia escalar a máquina da forma que fosse. Você pode pegar o melhor servidor aí, né? Com bastante processamento, com bastante memória, e isso não resolve, né? Porque é um problema lógico. Né? A solução para isso é justamente tirar isso do banco. Tira essa chamada de procedure do banco. Pega o código de isso, traz para dentro do aplicativo, o aplicativo executa, faz só o select no banco, né? Não deixa ele executar código ali dentro, fazer if, for, while lá dentro. Deixei isso pro app fazer.
Aí sim. Vocês deram exemplos aí, né? Que vocês já viram ou já trabalharam com. Eu já vi, gente, uma function que nos parâmetros dela você poderia criar uma tabela. Porque assim, acho que a pessoa que fez, ela pensou, ah, eu não consigo criar a tabela em produção, né? No ambiente produtivo, mas eu vou ter o grant pra function. E aí a function montava, né? Dentro de um procedimento dentro dela, concatenando de acordo com o tanto de atributo, né? Que a tabela deveria ter. Aquilo lá foi o ápice. Isso aí eu achei a pessoa Assim. Exatamente, a loucura dos DBAs. Aí sim, acho que a gente falou aí sobre timing, né? Outra coisa que eu escuto falar bastante é sobre escalonamento vertical e horizontal. Vocês conseguem dar um overview pra gente, assim? O que que é isso?
Escalonamento vertical. Vertical, eu vou crescer a minha máquina. Imagina o seguinte, eu tenho uma máquina de banco de dados que tem 4 CPUs e 16 GB de RAM. Eu vou dobrar essa máquina. Então, a mesma máquina vai ter 8 CPUs e 32. Ou seja, eu cresci a mesma máquina. Isso é vertical. Horizontal é quando eu começo a crescer do lado. Um exemplo que podemos dar nesse caso. O Oracle tem uma tecnologia chamada Oracle Rack. O que é o Oracle Rack? Você consegue colocar várias instâncias, várias máquinas em cima de um mesmo banco de dados. Você consegue crescer o seu banco horizontalmente. E isso, claro, existe um custo. Nada é de graça, tá? Então, assim, você traz disponibilidade para o seu ambiente, mas existe um custo. Em resumo, crescimento vertical, eu cresço a minha máquina, eu incremento recursos dentro da minha máquina. Crescimento horizontal, eu vou colocando nós, eu vou colocando máquinas do lado, de maneira a crescer aquele banco de maneira horizontal.
Ó, você tem um bolo aqui. Vou tentar fazer um scale no bolo, né? Um escalonamento no bolo, vertical. O bolo é um só. Então, se eu quiser escalar o bolo vertical para deixar ele mais forte, mais robusto, eu vou para academia, vou malhar. Cara, eu vou tentar tomar suplemento, tomar bomba, aqueles negócios tudo, para tentar deixar o bolo fortão, musculoso, para conseguir aguentar bastante coisa, né? Uma carga grande. Então, esse seria um escalonamento vertical. Como já dá para perceber, meio que chega no fim, né? Não dá pro bolo, cara, eu posso malhar o que for, posso me dedicar minha vida a isso, vai chegar um ponto que eu não vou conseguir carregar mais carga, né? Sei lá, hoje o bolo pega quantos quilos? Ah, o bolo consegue levantar 50 quilos. Ah, se eu fizer muito exercício e tal, eu começo a conseguir levantar 80 quilos, 100 quilos, 200 quilos, 300 quilos. Cara, mas será que eu consigo chegar a 1.000 quilos, 2.000 quilos? Sabe que eu consigo? Provavelmente não, né? Não dá pra... Posso malhar a vida toda, fazer uso de tecnologia em cima disso aí, de suplementação, tentar ficar o mais forte possível. Vai chegar um momento que eu não vou conseguir levantar mais peso. Se eu pensar assim, ó, deixa o bolo carregando os 20 quilos dele, no máximo que ele consegue carregar, mas eu começo a duplicar o bolo. Eu coloco um bolo, 2, 3, 4, 5 mil bolos, 5 mil bolos. Aí, esses 5 mil bolos, talvez já consiga carregar 1.000 quilos, 2.000 quilos e assim por diante. Então, eu posso duplicar o bolo quantas vezes eu quiser. E aí é infinito, né? Posso ter quantos bolos eu quiser, se eu pudesse criar cópias de mim. Então, aí é infinito. Então, eu vou criando cópias minhas, diversas, e aí essas cópias juntas, fazendo uma determinada atividade, cara, eu consigo fazer qualquer outra coisa, né? Então, não precisa ter um bolo gigantão. Eu posso ter um bolo mirradinho mesmo, e se eu tiver diversos bolos, eu consigo fazer uma tarefa muito grande com facilidade.
Essa comparação foi excelente, viu? Consegui visualizar ela.
Um exemplo que a gente vive no dia a dia é as famosas réplicas de leitura, né? Eu tenho o banco master, onde ele sofre escrita e leitura, e desse banco eu posso criar réplicas de leitura. Como que a gente trabalha aqui? A gente direciona a leitura para os nós de leitura e deixa o nó de escrita menos sobrecarregado possível. De uma certa ótica, isso é um escalonamento horizontal também, porque eu estou quebrando a carga em diferentes pontos. Ou seja, leitura vai para um lado, escrita vai para o outro.
Ó, dica aí então, hein, gente? Você quer fazer uma arquitetura aí mais sofisticada, mais elegante, né? Que vai, no futuro aí, vai gerar menos dor de cabeça, vai ter mais segregados, né? Usa aí escalonamento horizontal, certo?
Com certeza.
Bom, gente, se você gostou do nosso papo, se você curtiu, manda pros seus amigos, compartilha aí nas suas redes sociais. E se você ouviu aqui alguma coisa que você, eu gostaria de saber um conteúdo mais aprofundado sobre, manda pra gente no Instagram ou no Twitter, né? A gente tá no Instagram como @cabecadelab e no Twitter como @cabecadelab também. Eu tô no Instagram como m_mvasconcelos e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
Galera, foi um prazer inenarrável poder falar com vocês sobre o banco de dados. Ó, eu tô no LinkedIn, Gustavo Machado Gurgel, adiciona lá no que eu puder ajudar, assim como eu fui ajudado quando a gente estava começando a dar os primeiros passos. Vai ser um prazer. Fiquem com Deus.
Valeu, pessoal. Obrigado ali pelo convite. É um prazer muito grande aqui estar junto com vocês aqui, trocando ideia a respeito de banco. Adoro falar sobre isso. se precisarem de qualquer coisa, tiverem dúvidas de alguma coisa, do que a gente comentou aqui, podem entrar em contato também. Minhas redes sociais aí é Rodrigo Volo, 2Ls, né? V-O, 2Ls-O, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Podem adicionar lá. Qualquer coisa a gente vai trocando ideia. Se quiserem outros episódios aí, peçam aí que a gente volta e aborda outros assuntos também.
Boa, gente. Valeu.
Valeu, valeu.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.